Boa noite! Está no ar mais um Esticando a Conversa com a professora Cassiana. Dessa vez, como convidados, temos aqui os alunos da N14. Esses queridos e simpáticos estão neste semestre, estudando a matéria História da Educação. E qual seria a melhor maneira de iniciarmos, se não pedirmos para que um grupo falasse sobre algumas civilizações antigas, o modo como as pessoas eram educadas naquela época e qual foi a avaliação que podemos fazer de tudo isso e a influência para os dias de hoje. Para esse primeiro evento, nós chamamos aqui o grupo que falará sobre a educação indígena. Para isso, então, eu peço que eles se apresentem. Boa noite!
Boa noite, eu sou o Cássio, futuro origamista.
Muito bom.
Boa noite, eu sou a Tatiane, dona de casa.
Boa noite, meu nome é Fernanda e também dona de casa.
Boa noite, eu sou a Deilda, futura pedagoga, no momento dona de casa também.
Boa noite, meu nome é Aline, atualmente entrando com panfletos.
Muito bem. E esse seleto grupo veio falando um pouquinho sobre educação
indígena.
Do que se trata isso daí? Explica para mim. Quem é que vai começar a falar?
Então, nós vamos falar... Eu vou falar sobre a vinda dos índios aqui no Brasil. Antes dos portugueses chegar aqui no Brasil, eles já existiam há muito tempo e eles tinham a educação própria dele, que não era relacionado à leitura, né? A educação deles era voltada mais para a sobrevivência de vida deles, que era relacionada à caça, à pesca, à agricultura e o artesanato. No caso, essa era a educação deles. E era dividida por gêneros, né? Que no caso por faixa etária, eram as crianças, eram os adolescentes e depois os adultos. Cada um tinha a sua forma de educação. Tipo, as crianças de 7 anos, eles ainda viviam com os pais, né? Tanto os meninos como as meninas ainda viviam com os pais. Os meninos, eles eram ensinados a lidar com a flecha, com o arco, os meninos. E as meninas eram ensinadas a afiar algodão e ensinadas também a fazer vasos de argila, né? Elas faziam vasos de argila. E quando eles tinham de 8 a 15 anos, eles já começavam a se separar dos pais. Os meninos, eles acompanhavam, na verdade, os pais, né? Os meninos acompanhavam. A menina, ela ficava com a mãe. O menino, ele saía com o pai para também aprender coisas, né? Já era uma educação mais bem avançada. Ele saía também para caçar, saía para pescar, já para aprender o que o pai fazia. E a menina, ela ficava em casa para ajudar a mãe mesmo. E dos 25 anos aos 40 anos, eles casavam. Eles casavam.
Pode ficar tranquila, tá indo bem, não tá?
Tá.
Dos 25 anos aos 40, o rapaz, ele já ia pra eventos bem mais perigosos, né? Ele já se aventurava em coisas mais perigosas, iam pras guerras, iam com o pai. E a menina ainda continuava em casa, mas com essa idade também ela já tinha idade, né, para casar. E o rapaz, ele com essa idade, ele também já participava das reuniões dos anciãos, né, que era dos mais velhos. Ele aprendia toda a tradição a tradição deles, porque era eles que futuramente iriam passar toda essa vivência dos índios para as futuras gerações deles. Então é isso.
Muito bem. Então, podemos continuar.
Após essa parte que nós acabamos de ouvir, né? A escolarização começou mesmo quando vieram os padres jesuítas, né?
Então, até antes disso, não havia educação entre os índios?
Havia uma educação própria. Uhum. Havia uma educação própria, que era, como a Fernanda falou, para a sobrevivência deles, para a cultura deles ali, em geral, né? E eu vi em certo lugar que os índios eram pessoas sem lei. Isso não é verdade. Ele tinha as leis dele, que era sem lei, sem rei. Mas eles tinham as leis deles e eram fiéis às leis das suas tribos, né?
E as suas lideranças também.
E as suas lideranças. E desobedecer essas leis era muito perigoso. Porque se um deles ficasse longe da sua tribo, se a tribo rejeitasse ou ignorasse aquele membro, ele poderia até morrer, né? Ser caçado pelos bandeirantes, que logo mais falaremos um pouquinho sobre eles, né? Então, a escolarização mesmo, ler, escrever, começou com os jesuítas. Não imediatamente, né? Pois quando eles chegaram ao Brasil, era uma ordem enviada pela Igreja Católica, que foi na época da Contra-Reforma, né? Que houve depois da Reforma Protestantismo, como a gente estava falando há pouco, e teve a Contra-Reforma na Igreja Católica. E a Igreja Católica, para que os protestantes não ensinassem esses índios, ganhassem, vamos dizer assim, esses índios para eles, enviaram os padres jesuítas com essa missão, que era de converter, primeiramente, de converter os índios, né, os indígenas. Precisamente em Mato Grosso do Sul, onde eles vieram, né, pois após o Tratado de Tordesilhas, eles dividiram, né, as terras Espanha e Portugal, e coube à Espanha essa parte, né, que foi os territórios da Argentina, do Paraguai e Mato Grosso do Sul. E foi ali que os jesuítas vieram para a Espanha, que os enviou para esses lugares, né? Então, quando os jesuítas chegaram ali, a primeira barreira que encontraram foi a língua, né? Porque eles não entendiam que os índios falassem, nem os índios entendiam o que eles falavam. Mas como resolver esse impasse? Porque os índios não estavam interessados em aprender uma nova língua e nem mesmo abrir mão dos seus costumes e das suas crenças. Então, o que ele fez? Ele aprendeu, passou a aprender a língua tupi, né, que era a língua mais falada naquela região pelos índios, que fazia parte ali daquela região. Ele aprendeu a língua e começou a catequizar, né, a ensinar os índios através do canto, através do teatro, através da dança. E dessa forma ele ia ensinando sobre o Deus cristão, né? O Deus que eles não conheciam, e ele ia ensinando, ia ganhando a confiança ali dos índios e a simpatia, né? E dessa forma eles iam introduzindo nas aldeias para então começar a ensinar o português, né? Começar a ensinar o português, porque eles precisavam aprender a ler, escrever para poder estudar a Bíblia e dessa forma se converter, né, ao catolicismo, né? Que era uma forma também deles serem súditos do rei, né, se tornarem súditos do rei de Portugal e, de uma certa forma, estarem protegidos dos bandeirantes, né, que era um grupo de caçadores que adentravam o interior das florestas para caçar os índios que moravam mais distante, né, para poder escravizá-los e usá-los como mão de obra, né, até os próprios colonos queriam usar esses índios como mão de obra. Então, essa era uma maneira também dos índios ficarem protegidos desses bandeirantes, né, desses grupos. Então, dessa forma, os jesuítas adentraram as aldeias, né, tinha as missões, que eram escolas, né, ali dentro das aldeias, e ali os índios se permitiam catequizar, né, se converter ali, né, ouvir aqueles ensinamentos, e pouco a pouco, a maioria, sem quase perceber, eles iam perdendo a sua identidade, né? Eles iam adquirindo costumes portugueses, costumes do homem branco, e assim os jesuítas iam ganhando cada vez mais espaço entre eles, e não só falando fisicamente, mas também territorialmente, né? Porque eles iam enriquecendo graças ao trabalho também dos índios, né? Que eles trabalhavam na lavoura, na agricultura, para manter aquelas reduções, né? Assim chamadas missões, né, dos jesuítas. Esse ensino durou cerca de 200 anos, né? Durante 200 anos eles estiveram ali, aqui no Brasil, né, ensinando os índios. Quando houve o Tratado de Madrid, aí mudou tudo e eles, a A Espanha devolveu a Portugal aqueles territórios que era dele. E dessa forma, veio o Marquês de Pombal, né, que já estaremos falando, ouvindo falar dele, e aqui expulsou os jesuítas, né, porque os ensinamentos do Marquês também. Porque não convinha que os jesuítas continuassem no Brasil, porque eles estavam ganhando cada vez mais dinheiro, ficando cada vez mais ricos, né, e ganhando a confiança também dos índios. Então, para ele não convinha que os jesuítas continuassem no Brasil. E dessa forma, com o Tratado de Madrid, a Espanha devolveu a Portugal esses territórios e Portugal permitiu que os jesuítas fossem expulsos, né, daqueles territórios juntamente com aqueles índios, né, que eles...
catequizaram.
Eles foram catequizados e no primeiro momento eles não queriam sair, né, porque já estavam acostumados ali naquele local. Mas aí os padres convenceram eles de que era melhor aquela migração, né, eles saírem pacificamente, porque senão poderia haver guerra, né, e com certeza os soldados portugueses eram quem ganhariam essa guerra, né. Então eles migraram também, mas houve luta e muitos índios morreram também por esta causa, né. E Cássio vai dar continuidade.
Falar um pouco sobre o Marquês de Pombal. Em 1752 foi quando os jesuítas foram expulsos, né? Porque eles estavam já tomando bastante conta, né? E do Brasil, e aí o Marquês de Pombal, ele foi autorizado a expulsar os jesuítas. E em 1760 começou a reforma pombalina, né? Existiam colégios já, né? Mas com a expulsão dos jesuítas se perdeu muito nessa parte da educação.
Da educação.
Né? Em escolas, até o ensinamento dos índios mesmo, né? Se perdeu muito, porque na época de Marquês de Pombal, houve uma paralisação nessa parte educativa, um retrocesso, exatamente. Ficou durante um bom tempo esse retrocesso na educação, principalmente dos índios, onde eles foram escravizados, né? E sofreram muito com esse retrocesso.
Muito bem. Pode continuar.
Pode ser. Então, a educação indígena, ela se desenvolveu bastante nos últimos anos. Tem muitas comunidades que atualmente elas estão morando muito próximas da civilização e tem outras que não. Em Parelheiros tem uma tribo chamada Tenoré Porã, né? Os índios, eles estão criando o nosso costume. Estão criando livros, escolas, professores formados, etc.
E até mesmo a gente vê essa realidade, quando a gente fala na história, a cultura indígena, de fato, sim, é indígena, mas só que o que não é esmiuçado é que são vários povos. O Brasil é enorme, então são várias tribos, igual que a gente na sala pode ver, cada índio tem o seu traço, tem a sua cultura, tem costumes diferentes. Então, quando aconteceu essa imigração, não é outro, quando teve esse descobrimento do Brasil,
a colonização do Brasil,
essa,
né?
Essa colonização foi esquecido de lado as outras culturas, as tribos, igual a nossa amiga aqui, ela é de uma tribo Icarajá, mas só que é Macrojé, que é a língua. Aí, ó. E tem uma língua específica, tem o Tupi, tem o Guarani, que é separado, tem outras, né?
Caiová, Pancararu, né? Que tem amiga daqui da faculdade também, que é Pancararu, que é de uma outra... Então, outra cultura, inclusive, né?
Então, esse assunto, esse objeto, de fato, essas outras culturas indígenas a gente não tem contato, só vai ter contato quando a gente entra no meio acadêmico, que se aprofunda, que antigamente a gente pensava assim, os índios só era uma população X, mas não, era costumes diferentes, hábitos diferentes, a gente até estava discutindo, existiu uma cultura indígena que comia carne humana, que era costumes deles, não era porque é questão de tipo assim, de maldade, é porque eles gostavam mesmo da carne humana em si. Então são costumes que a gente não tem acesso, são realidades que a gente não tem acesso ainda, mas pesquisando a gente vê que a história, a informação é muito grande e a gente ainda tem possibilidade de resgatar isso e passar para as outras pessoas.
Muito bem. Agora então, para finalizar, eu queria saber um pouquinho de vocês aí, né? O que que nós herdamos dessa cultura indígena?
Alguns tipos de alimentos, né?
Toma banho todo dia aí, alguém falou? Muito bem. Mas eu digo os alimentos.
A mandioca, o milho, é herdado deles, né?
Sim, exatamente.
Alguns artesanatos.
Costumes medicinais, com toda certeza. Mas e pensando na educação? O crochê, sim, a arte de trançar no modo geral, né? Isso é importante. Mas e na questão educacional? Será que a gente pegou alguma coisa também?
Muito.
O respeito, olha lá que legal.
Até hoje, o filho querendo seguir a profissão do pai, né?
Olha só que bacana. Muito bem. O filho querendo seguir a profissão do pai.
De se reunir em círculo.
Isso é bacana, isso é um costume tribal, inclusive, antigo,
a
né?
A caça também.
A caça, claro, não é? Então, quer dizer, muitos costumes indígenas, nessa questão do trato com a criança mesmo, né? Coisas legais, assim, por exemplo, o filho é o filho da tribo, então todo mundo toma conta daquela criança, porque o objetivo é que ele cresça, que ele se desenvolva, que ele se torne um membro ativo daquela comunidade, não é? Então, muito mais poderíamos aprender com eles, não é? Mesmo que eles não tivessem, vamos dizer, um sistema de ensino como os jesuítas tinham, mas eles tinham um sistema de ensino muito eficaz, a ponto de garantir a sobrevivência por tanto tempo dessa comunidade. Né? E guardar os seus costumes, as suas histórias, as suas crenças, né? Isso é tudo muito importante. Beleza? É isso aí. Parabéns! Kwanandik é uma índia carajá, não é isso? O que nós falamos aqui e que você acha que faltou ainda falar? Muita coisa, claro.
Muita coisa, mas eles falaram porque minha cultura é diferente do outro, né? Não totalmente igual às que eles falaram, mas alguma coisa um pouco parecido.
Muito bem.
Por exemplo, o menino, ele não sai caçar, né? De não sei que ano que ele falou. E também casar também. Antigamente é diferente de hoje, né? Porque antigamente o pai e mãe escolhia a esposa ou o marido, né? E casava de 12 anos por aí. E hoje em dia também depende das pessoas. O outro casa cedo, o outro casa.
Mas existe uma liberdade um pouco maior nesse sentido?
Sim. Hoje em dia.
Você pode escolher seu marido?
Então, eu não segui minha cultura assim, né? porque me interessa aprender língua portuguesa. Aí eu decidi sair da minha aldeia, mesmo minha mãe não deixou, aí eu fui estudar para a cidade de terceiro ano, quando eu fiz terceiro ano, porque eu preciso aprender língua portuguesa. Só que minha mãe achou ruim, ela me xingou que eu vou para a cidade, aí eu vou virar vagabunda, ela me xingou.
Tá vendo essas mães?
Minha cultura, moça não pode andar à noite, não pode misturar com homem, né? Ficar separado. Aí eu fui, Ai, peraí. Não pode andar à noite, não pode conversar com os homens. Aí eu decidi sair porque... eu me interessei. Aí eu fui, eu estudei só nos 6 meses, eu acho. Só que eu conheci o não indígena, né? Aí eu juntei, eu morei 3 anos com ele, só que não deu certo, aí eu voltei para a aldeia de novo. E só que eu não queria ficar lá na aldeia perdida, mas não é perdida assim, mas... O interesse é aprender a língua portuguesa mesmo.
Olha!
Eu fiz vestibular, né, pra cá, pra São Paulo. Eu não queria estudar em Goiânia, porque lá tem muito indígena, né? Aí eu escolhi pra cá pra eu aprender português. Aí eu fiz. Não sei como passei o vestibular.
Mas ela se comunica muito bem, não é verdade?
Sim.
Muito bem. Parabéns pra você. Parabéns mais uma vez para o grupo. Voltamos a apresentar Esticando a Conversa com a professora Cassiana. Dessa vez com o tema Educação no Egito. Para esse tema temos as nossas convidadas...
Daniele, manicure, a dona de casa e futura pedagoga.
Muito bem, estava precisando mesmo. esses cascos. Má, continue.
Hilária, sou agente de viagens, por favor, pessoal, CVC, só me procurar.
Olha! Vai lá.
Eu sou a Dayana, tentando viver a vida de atleta, mas não está dando certo.
Ai, que sucesso.
Eu sou a Thalia, sou recepcionista.
Eu sou Camila, massoterapeuta.
Uhum. Eu sou Cristiane, sou educadora social.
Muito bem. Com esse grupo muito seleto, falaremos sobre a educação no Egito. Vamos saber um pouquinho mais como era a educação nessa civilização da antiguidade? Quem começa falando aí?
Bom, eu vou começar a apresentar o trabalho. Boa noite, meus caros telespectadores. Começaremos falando da religião, que foi muito importante na época do Egito Antigo. A história, literatura, matemática, astronomia e a escrita, que tinha os hieróglifos, heráticos e demótico.
Muito bem.
Eu vou falar sobre a religião. Dentro da religião... vamos encontrar o politeísmo. O que é o politeísmo? É a crença de vários deuses. Dentro do politeísmo, a gente fala um pouquinho do antroposomorfismo. É uma palavra um cadinho difícil. Mas o que é essa palavra? O que significa essa palavra? É a característica de deuses que tem nada mais, nada menos do que o corpo de um homem ou de uma mulher e a cabeça de um animal. Logo em seguida, nós vamos falar de mais uma outra palavrinha difícil, que é o antropomorfismo, que é também um outro tipo de deus, de deuses, só que na versão humana, normal. Falamos também que a religião era extremamente importante na educação do Egito e totalmente influenciada a população pelas crenças. Eles acreditavam na vida após a morte. através da vida após a morte, que era essa crença muito forte dessa época, dessa religião, havia-se um procedimento que era o embalsamento.
Embalsamamento.
Embalsamamento.
Ou mumificação.
E mumificação.
Isso.
Como que eles faziam isso? Eles tiravam todos os órgãos da pessoa, as vísceras, tudo, exceto o coração. Por que não tiravam o coração? Eles acreditavam que o coração era o único órgão mais importante do corpo do ser humano, e esse corpo, quando eles morriam, né, ele ia para um tribunal de um dos deuses, que era o deus
Osíris.
O deus chamado Osíris, né, que era um deus da justiça, do tribunal. E esse deus, ele colocava o coração como se fosse numa balança, e ali ele media o quão era o seu pecado, se você merecia ou não ir para o céu.
Não era bem o céu, era ter a vida eterna,
a vida eterna,
né?
Eterna,
a vida após a morte.
Se você,
né,
merecia ter a vida após a morte. Nessa época, eles adoravam, né? Eles tinham adoração por animais, pela natureza e pelos animais. Essa adoração tem uma palavra que é zoolatria. Falamos um pouquinho também sobre as pirâmides. Eu achava, antes de estudar um pouquinho sobre o Egito, que as pirâmides eram as casas deles. E, na verdade, as pirâmides são os túmulos, as tumbas. Quando eles morriam e eram embalsamados, eles levavam esses corpos para essas pirâmides.
Não eram todos os egípcios.
Não, porque isso era caríssimo. Né? Todo esse procedimento era caríssimo, era para poucos, como a educação, né? Era para poucos. Esse procedimento era um procedimento que levava, apesar da gente achar que era um procedimento rápido, levava pelo menos 70 dias para ser executado, né? E basicamente a religião, a gente pode dizer que ela é constituída pelo politeísmo, antroposomorfismo, antropomorfismo, pela vida após a morte. E é isso.
E falando sobre...
Vou falar um pouco aonde aconteciam os estudos naquela época do Egito, que tinha local onde aconteciam os ensinamentos, eram os templos e as casas de artesanais. E o estudo também não era para todos, eles ensinavam e aprendiam matemática, química, geometria, astronomia, noções morais e comportamentais, ciências sagradas, esotéricas. Paralelamente a esses ensinamentos havia educação familiar. Então a educação não era para todos. Quem tinha direito a essa educação? Quem tinha acesso? Os nobres e os sacerdotes. Então só era a nobreza que tinha acesso a essa educação. E os camponeses, no caso, eu entendi que seriam os escravos, né? No caso, os servos do faraó, eles passavam a educação de pai para filho, como a professora falou, dos índios, né? Então, se eu sou professora, a minha filha também teria que ser professora. E assim, sucessivamente, isso. E deixa eu ver se eu tenho aqui.
Vamos lá, continuando.
A literatura no Antigo Egito era muito influenciada pela religião, né? Ela era também registrada em papiros e ela tinha muitas diversidades, e como, por exemplo, histórias, trava-línguas, que, né, metáforas. Também tinha literatura religiosa, que eram hinos voltados aos deuses, né? e muitos textos funerários. A literatura também ajudava as transições mercantis, que é o mercado, né? E as cerimônias, como a nossa colega Camila falou, as cerimônias de casamento, cerimônias de mumificação. Na minha parte, que eu acho legal, é a mumificação. E a cerimônia de casamento, um detalhe que eu achei muito interessante, é que naquela época as mulheres podiam se separar do marido. Bacana demais.
Opa!
Então, eu vou falar da matemática. Então, assim, ela surgiu 3 mil anos antes de Cristo. E foi assim, com o projeto da construção das pirâmides e dos templos. Então, assim, eles tinham que saber a quantidade de soldados, a quantidade de comida, a quantidade de bebida. Eles tinham também que calcular o tempo que essa obra seria feita. E também eles tinham como fazer os impostos, que eram cobrados anualmente para o faraó. Esse trabalho era feito direcionado aos escribas reais, que eles faziam a administração civil e militar. Então, assim, essa numeração, ela nasceu nas épocas primitivas, que deixavam que eles queriam deixar registrado, tipo, os bens que eles tinham. Eles deixavam em pedras, em paus, sucessivamente. Então, assim, os mais antigos são os egípcios e os babilônios. E eles são aproximadamente 3.500 antes de Cristo. Eles têm um sistema numérico baseado em 7 números. O número 1, o número 10, o número 100, o número 1.000, o número 10.000, o número 100.000 e o número 1.000.000, que eles são retratados através de figuras. O número 1 é retratado através de um bastão. Você vai utilizar o bastão 9 vezes, que vai chegar ao número 10, que vai ser retratado por um marco, ou mais conhecido como calcanhar. Sucessivamente também, até o número 9, aí sim tem o número 100, que é retratado por uma corda ou uma espiral. O número 1.000, que é retratado por uma flor de lótus. 10.000, que é por um dedo. 100.000, por um peixe ou um girino. E 1.000.000, que é retratado por um homem nessa posição. Então, assim, eles usavam o sistema com base em 10, que era para facilitar, né, para ser mais simples. Então, assim, eu vou falar assim, como ela falou dos papiros, existe dois, né? Tem o de Moscou, que tem outra palavra mais difícil, que eu achei mais fácil falar Moscou, e o de Hind, ou de Armes. Acho que é assim, né? Acho.
Espera um pouquinho que eu vou te interromper. Vamos saber dos papiros daqui a pouquinho. Eu vou salvar essa parte do programa.
Tá. Então, assim, eu vou falar do mais importante, que é o mais antigo, que é o de Hind. Que ele tem aproximadamente 5 metros. Eu não tive o comprimento exato, é 32 ou 33 centímetros de largura. Ele tem comprovado 85 problemas, né, sobre a geometria e a aritmética. E ela...
Documentado, né? Ele está
documentado. E quem documentou ele foi o escriba Hermes. Acho que daí surgiu a palavra
papiro. Mas assim, o que é papiro?
é um, aí digamos hoje, como se fosse uma folha, é aquele, aquele lá, ó, onde aquela palavra, aquele segundo lá, onde eles escrevem não, eles desenham tudo.
É papiro, é uma planta.
Uma planta.
Que aí dela era feita um papel, a folha de papel, papel lá na época. Eles usavam essa planta.
Isso.
Muito bem. Então quer dizer que no Egito Antigo eles já se preocupavam com problemas matemáticos, é isso? Muito
que
bem.
Envolvava tudo, até mesmo a... Que assim, eles... Nesse tempo também, eles... E começaram a ver, na realidade começaram a ver não, eles estudavam o rio, né, porque através
isso.
disso eles viam quando o rio enchia, quando ele enchia, que ele baixava, eles tinham lá como uma, para cultivo, para eles era bom. E também eles, eu não sei se foram eles, mas eu pesquisei que o calendário veio através de...
Um dos calendários. Exatamente. A semana de sete dias.
Isso, a gente tem ali também a foto do calendário.
Ah, muito bem.
Aquele, a primeira foto.
A amiga mostra, mostra a foto do calendário para o pessoal ver.
Isso.
Então, astronomia é ligado a esse calendário que eu ia mostrar para você, para vocês, que o pessoal do Egito Antigo fez o calendário com 365 dias, havia 12 meses e cada mês 31 dias. É o calendário que a gente usa hoje em dia. Para qual foi a finalidade do calendário, para eles criarem o calendário, inventarem o calendário? A finalidade era para eles poderem organizar os eventos, porque como eles faziam muito evento naquela época, eles precisavam ter uma organização para saber qual dia seria cada um. E aí havia três estações no ano, que era a inundação, o inverno, que era a saída das águas, e o verão, que era a falta da água. Eles determinavam a duração do ano através do nascimento de estrelas, de uma estrela chamada Sirius, ou Sotis. A saída ou aparecimento dessa estrela determinava o começo do ano.
Muito bem.
E eu vou falar das escritas... Que aí eles tinham três tipos de escritas, que aí é os hieroglifos, que são as escritas sagradas. É uma das mais antigas do mundo, né? Eram códigos de difícil compreensão e era composto por aproximadamente 6.900 sinais diferentes. Então, os hieroglifos eram usados mais por os sacerdotes e por a nobreza. Então, só eles que tinham acesso ao que estava escrito ali e geralmente eram colocados nos túmulos e nos templos. Não era em todo lugar que tinha. Aí ali a gente tem a foto, isso de como que eram mais ou menos as escritas. Aí depois veio o hierático, que é a mesma base dos hieroglifos, porém elas eram um pouco mais modernas, mais simples, e já estavam, os escribas começaram a passar para os papiros e para as placas de barro, também usado na época por a nobreza. Então, ainda só quem tinha acesso era as pessoas mais ricas. E os demóticos, que aí é a escrita do dia a dia, que aí essa foi uma reformulação da escrita, né? Começou aproximadamente no século 26 e foram usados por escribas para retratar o dia a dia.
Muito bem. É isso aí? Muito bem, menina. Pequeno bate-papo sobre isso que acabamos de falar, né? E aí, nesse bate-papo, cabe também a plateia. Pode falar.
Três tipos de escritas, e você tem o tempo para cada uma, foi tudo ao mesmo?
Na verdade, quando o hieroglífico apareceu, a heráldica também já existia. Entendeu? Então, na verdade, uma meio que coexistiu com a outra. Embora a última que ficou, normalmente a mais simples, que foi a demótica, e daí para outras escritas, como com a influência de gregos e fenícios e tudo mais. Entendeu? Pensando na educação, então, meninas, vamos lá. Sobre a educação, né? Nós ficamos sabendo que o forte deles, pelo jeito, era a matemática, não é isso mesmo? O que mais? A astronomia, o estudo dos astros, não é isso? Também a questão da construção das pirâmides, isso Sim. fortaleceu bastante o estudo da arquitetura, não é?
Até hoje, né, até hoje, as pirâmides, elas é... Como que eu posso falar? Elas é um objeto, não é de estudo, analisado, é de curiosidade, né? Pelos arquitetos, porque é uma coisa muito perfeita.
Exatamente.
Entendeu? Então,
e eles não tinham infraestrutura na época
para fazer. É que tinha um guindaste, não é? Imagina como que aconteceu. Acho que foram os deuses astronautas que fizeram lá.
Hoje é considerado até como uma obra de arte.
Sétima maravilha, uma das sete maravilhas do mundo, não é? Muito bem. E aí, pensando nessa educação que você diz, só para terminar, vamos ver aqui. O que vocês pensaram assim na educação, né? O que nós podemos tirar dessa educação e que foi comum também para os ocidentais? O que foi comum entre orientais e ocidentais? O uso do papel, o amigo está falando ali, isso é uma coisa interessante. A matemática.
Astrologia, né? Hoje em dia ainda mais.
Sim. O que mais?
O calendário.
Muito bem. E em termos de educação, a educação do rico e a educação do pobre, não é? Pensando que a educação da nobreza naquela época era uma educação voltada para que a pessoa virasse escriba.
Sim.
Não é isso?
Sim.
Então, quem virava escriba era aquele fulano ali que se destacava, que tinha melhor letra, né? No sentido, né, restrito da palavra ali. Tem também, pensando,
também, né?
Opa, olha aí,
que
uma
foi,
grande contribuição.
O faraó Imhotep, se eu não me engano.
Imhotep,
que ele foi médico, né?
Sim, também. E aí nós temos também a questão da educação popular. O que era a educação popular? Era aquela educação que acontecia no seio familiar,
uhum.
Em que o pai ensinava para os filhos a sua profissão.
Sim.
Se ele era cesteiro, ele iria ensinar cestaria para os seus filhos, né? E assim sucessivamente. Outras áreas do artesanato, né? Que era operacional, vamos dizer assim. Então havia uma educação mais teórica, que ensinava as pessoas a escreverem, e havia uma educação mais prática, que ensinava as pessoas a trabalharem, exatamente. Não é isso aí? Alguma contribuição?
Professora, tem uma questão que eu li num texto que fala que a educação era voltada falar versus fazer.
Ah, muito bem. Isso é bacana saber, falar e fazer.
Versus fazer. Isso. Já voltada para jovens, né? Garotos, mais voltados para homens, garotos, não na educação infantil, mas jovens em diante.
Exatamente. Muito bem. Mais alguma coisa?
Professor, em relação ao papiro, a pouca coisa que eu sei, mas ele é como se fosse um mato grande, né?
Isso.
E, tipo, eles cortavam, tiravam filetes finos,
isso.
Né, colocavam de molho e depois eles trançavam
para formar aquela superfície.
E depois eles prensavam
uma pedra. Exatamente.
Aí o que aconteceu? Como ele ficava de molho, então as cerdas, elas tinham líquido, né? E quando prensava e secava, ela grudava.
Isso.
Ficava um papel fininho e fácil de manipular.
Muito bem, enrolar e armazenar. Eu vou mandar uns vídeos para vocês.
Achei bem legal.
Ah, eu passei um sobre o pergaminho, não foi? É, foi o pergaminho que eu passei na aula passada, não foi?
De animal.
Mas eu vou mandar para vocês umas informações aí sobre o Egito, tá? Tem uma série bem legal que eu vou mandar para vocês darem uma olhada aí, quem tiver interesse durante a semana. E com isso nós terminamos o nosso seminário dessa semana com esses dois temas. Obrigada pela participação. E não perca. Não perca os próximos episódios dessa série História da Educação. Aquele abraço. Tchau, tchau, gente.